se ele não se envergonha de ver o navio aí numa decadência tão grande como nós encontramos. Então, gostaria de pedir ao prefeito que parasse para pensar um pouquinho, analisasse um pouco mais. Ele está lidando com gente, com pessoas que têm sentimento e que têm necessidades de coisas vitais e não de empresas para fazer avaliação disso ou daquilo. Muito obrigada.
Concede a palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Ederson Dutra.
Só para não dar má interpretação, que eu cobro aqui e cobro veementemente, desde o começo do meu mandato, e eu sempre cobrei que levantassem das cadeiras e fossem para a rua trabalhar, que são bem pagos para isso. Falei da cadeira da dona Carol, né? Que as cadeiras são muito confortáveis. Eu não dei um duplo sentido na minha fala. O vereador Márcio pegou um gancho, até acho que no momento ele foi um pouco infeliz, mas o meu pensamento, o meu posicionamento é esse mesmo. Eles têm que se levantar daquelas cadeiras confortáveis que estão lá, que o povo está sentando na cadeira de pau, lá na Secretaria de Educação, na Habitação, lá na Santa Casa, nas escolas está sem merenda, gerente de administração é para isso. Ela tem que levantar daquela cadeira e tomar uma atitude. Essa é minha cobrança. Em nenhum momento eu tentei atingir a honra de ninguém, com duplo sentido. Se eu fui mal interpretado, eu peço desculpa. A gente tem que dar a mão palmatória. Agora, não vamos colocar ninguém aqui como vítima. A única vítima aqui no município de Navireí é a população. A única vítima aqui no município de Navireí é a população. E uma coisa serviu esse requerimento aqui hoje, que eu prestei atenção. Uniu toda a Câmara. Toda a Câmara. O líder do prefeito levantou e falou que não concorda. Meu amigo Josias falou que não concorda. Rosângela falou que não concorda. Fida Paiol falou que não concorda. A suposta base do prefeito dessa Câmara não concordou com essa atitude do prefeito. E concordou que ele não escuta ninguém. Nós temos que tratar todos com respeito, com dignidade. Todos os gerentes, todos os homens, todas as mulheres. Mas principalmente a população do Navireí. Principalmente a população do Navireí, Gazola. Tem que ser tratada com respeito. E a população do Navireí não merece uma gerente daquela qualidade, sentada naquela cadeira tão confortável. Eu não vou me isentar e não vou me acovardar de falar isso aqui nessa Casa de Leis. Você me desculpa, presidente, mas o Navireí não merece isso. O Navireí merece. Vocês têm que lembrar do tempo do seu Clídio Fábio. O pessoal falava tanto do seu Ábido, mas seu Ábido tinha acesso a tudo em Brasília, Campo Grande. Ele fazia a correria dele e deu certo no mandato do seu Euclides. Por que não chama o Ábido para ser chefe de gabinete, para assessorar essa menina? Eu vou chamar ela de menina, porque ela ainda é nova. Ela é nova, perto da minha idade, que eu não sou mais uma criança. Eu tenho 44 anos de idade. Mas eu fui eleito aqui, não foi para levar para o chão de orelha, não. Pelo contrário, a minha defesa aqui sempre foi o ataque, mas um ataque justo. Um ataque justo. Não, nunca fui covarde com ninguém. Quando eu fui lá atrás massacrado, quando faltava merenda na educação, quando eu falei da cadeira da dona Carol, que era a cadeira do prefeito, eu fui massacrado. Seu Jota, fui massacrado por uma parte da imprensa, que para mim não é imprensa, é porta-voz do prefeito, e eu tenho coragem de falar isso aqui. Temos que respeitar todo mundo, vereador Júnior. Mas ela falta com respeito com Vossa Excelência quando ela coloca uma lista de transmissão falando uma reportagem inverídica, que ela nem foi assistir o seu vídeo, que eu me atentei e fui assistir seu vídeo. Ela não, ela correu lá. Isso não é atitude de gerente de administração. Isso não é atitude. Gerente de administração é para administrar, é para conciliar, é para trazer ideias para o município de Navireí. Sendo homem ou sendo mulher, eu vou cobrar aqui veementemente. Vou cobrar firme, prefeito. Eu comecei e vou terminar desse jeito. Agora eu exijo respeito também com essa Casa de Leis e com essa população. Tome uma atitude. Contratar uma empresa por R$180 mil. Por R$180 mil. E se você for ler a hermenêutica da letra ali, o Paulo Amil estava aqui, é um formado em letras, que ele sabe o que está escrito ali. Ele está pedindo ajuda de uma consultoria para ajudar ele a baixar o índice prudencial. Para ele abaixar o índice prudencial, vereador Júnior, presidente Simo, é só ele pegar uma caneta que vale R$2 e assinar as exonerações. É tomar a atitude de prefeito que foi colocado nas suas costas. Só isso. Essa é a atitude que tem que chamar. Chama a senhora Milena, fala: Milena, a partir de hoje vamos tomar providências reais. Milena, você vai fazer isso, 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 aquilo. Porque competência, prefeito, você, ou presidente, você adquire ao longo do tempo, na experiência no cargo. Precisa ter autonomia. Se a Milena não tem autonomia, ela tem que ter honradez. Falar, prefeito, prefeito, estou sendo cobrado, estou apanhando. O que é que nós vamos fazer? Ah, não vai fazer nada. Prefeito, então eu vou embora para casa, porque eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Mesma coisa, vereador Márcio da Araguaia. Mesma coisa lá na Santa Casa. Não adianta colocar a Érica lá, se a Érica não vai ter... Ela tem que ser gerente do papel e gerente do salário. Para ela chegar lá e falar assim, ó, quem manda aqui é eu, com moral e autonomia. É isso que um prefeito tem que passar. Nós não estamos vivendo na monarquia, onde um reizinho sentou na cadeira e acha que pode ficar dando ordem. Não, nós estamos na democracia. Nós estamos na democracia. Precisamos disso. Vereador Márcio, eu peço a Vossa Excelência, como amigo do senhor, como advogado, peço a Vossa Excelência, e o presidente foi muito, muito feliz, entendeu? O senhor pediu, eu peço a Vossa Excelência que tire do registro dos anais dessa casa a palavra de Vossa Excelência, como eu peço também, presidente, que tire a minha. Que tire a minha. Se for para ser usado com duplo sentido, o vereadora Cris, se deu um duplo sentido e o Márcio foi infeliz no pronunciamento dele, eu peço que tire e refaça essa fala, por gentileza.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Márcio.
Aqui eu ressalto, desde o meu mandato, que eu iniciei aqui, a defesa a todos aqui. A defesa à mulher, à mãe do preso, que eu defendo, à mulher pobre, que me procura, ao doente, que me procura. Ontem eu atendi, acho que aqui mais umas 40 pessoas, que é o dia que eu atendo na segunda-feira aqui. E atendo e sofro com as pessoas, com a dor. Principalmente das mulheres que me procuram aqui e de todos. E cobro, presidente Simon, com veemência a todos. Cobrei o Edivan aqui, chamei ele de pitbull aqui. E o que eu falo hoje da cadeira, quando a gente assume uma cadeira aqui, nós temos que ter compromisso com a população. O que o vereador Neninha quis dizer, e eu também quis dizer, a pessoa ter uma cadeira boa, confortável, não é isso não. É a cadeira, fazer jus à cadeira que senta. Quando a pessoa é candidata ao mandato de vereador, vereador Josias, eu quero uma cadeira de vereador, estou brigando por uma cadeira de vereador. Então, ela hoje tem uma cadeira de gerente. Tem que ocupar o cargo que faz jus. Tem que valorizar, Rosângela, seja de homem, seja de mulher, o que está ali sentado. Se não tem competência, peça para sair. Peça para sair, que é vergonhoso a pessoa ficar num cargo e não ocupar ali. De fantoche, ali para receber salário. Se tem tempo para mandar lista de transmissão, eu falo novamente. Tem tempo para trabalhar, vereador Júnior. Seja dia e noite pela população, porque o cargo de gerente não tem horário. É dia e noite. Como nós, vereadores, não temos horário também não, vereador Josias. Nós estamos à disposição da população 24 horas aqui. Então, sempre irei cobrar, mas se em algum momento houve duplo sentido, também peço que retire a minha fala também, senhor presidente. Entendeu? Jamais aqui, nós estamos aqui para poder proteger a todos. E vamos cobrar, sim, de todos os gerentes, Rosângela, todos os gerentes, seja de homem, seja de mulher, ocupou a pasta, é competente, elogiamos, é incompetente, falamos aqui também e vamos cobrar. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Só um momento. Eu peço à secretaria dessa casa que retire dos anais as falas do vereador Ederson Dutra e do vereador Márcio André Scalassara, tanto no pedido de aparte como no uso da palavra. No tocante, no que se diz ao tema do requerimento do vereador Júnior, 158 de 2019, onde eles utilizaram as palavras, e então a gente pede para que retire. Pois não, vereador Josias.
Pela ordem, presidente.
Pois não.
Não tirar nossa fala na íntegra, mas sim que na fala nós se retratamos na nossa fala.
Ok. Então não retira a fala, só o retratamento. Que conste o retratamento. Obrigado, vereador. Então eu refaço a minha fala aqui. Peço que conste nos anais dessa casa a nota de retratamento tanto dos ambos vereadores, Márcio da Araguaia e do vereador Ederson Dutra. Pois não, vereador Josias, com a palavra.
Quero que agradecer a presença do Jota, pessoa que sempre está aí atento a publicar as boas notícias do município, Zé Luiz, da imprensa, o Carlinho, da imprensa, o Lanieri, enfim, todos presentes aqui e os ouvintes da Rádio Cultura. Presidente, eu usei um minuto da minha fala no discurso do vereador Júnior e também do vereador Filho da Paió. E eu gostaria aqui de dizer que, às vezes, no calor, né, da emoção, falamos um pouquinho a mais, mas a coerência aqui dessa Casa de Leis, né, nós vemos isso em cada vereador, na sua fala, na cobrança, e a cobrança, ela é justa. Às vezes, extrapolamos um pouco, mas faz parte do embate, da cobrança, do desejo de ver as coisas acontecendo. E, dentro dessa contextualização do requerimento do nobre edil, vereador Júnior do PT, mas, enfim, o fato é que nenhum dos vereadores aqui concordou, né, com essa empresa contratada pelo valor de R$180 mil. O vereador Klein é o líder do prefeito, e na fala dele também ele achou um absurdo. E eu concordo, vereador Klein, que é um absurdo. Eu concordo com o absurdo. A vereadora Lourdes também achou que faltou ali uma coerência do prefeito, e diante de uma situação caótica, financeira, que atravessa a prefeitura, atravessa o município, né? Mas, como eu disse, fazemos parte da base do prefeito, mas também não concordamos com tudo, porque eu acho que quando você concorda com tudo, aí já é burrice. Eu acho que nós, vereadores, somos independentes, temos a nossa posição, e, quando é necessário cobrar, nós cobramos também. Isso faz parte, né, dentro de um respeito, né? Como eu disse aqui, o prefeito é honesto, é uma pessoa que tem procurado fazer o melhor dentro da sua visão, dentro do seu conhecimento, dentro da sua limitação, mas não basta ser apenas honesto ou se esforçar, mas não ter um pulso, que isso eu já falei para ele mesmo, tem que ter força política, né? E a gente sabe que há uns entraves de forças ocultas, e às vezes até dentro do município, que trava lá em cima também, para que as coisas não aconteçam no nosso município. Existem emendas, projetos que já foram aprovados, tal, existe, mas não acontece. Parece que as coisas ficam patinando. Ficam patinando e não saem do lugar, né? Então, depende muito do governo do Estado, né, de olhar com carinho para esse município, que na campanha dele deu muito voto para ele, que eu acho que nem merecia a votação que ele teve aqui. E nem merece, né? E depois foi para o segundo turno e perdeu. Perdeu porque o povo começou a enxergar que era um governo sabão. Governo sabão, né? Ligeiro, né? Que beneficiou aí empresas milionárias e não olhou corretamente para o nosso Estado, como agora está massacrando os professores. Está massacrando os professores. E sabemos que um país, um Estado que não tem educação boa, é um Estado ou um país que não vai andar, vai continuar patinando como na vida aí está patinando. As coisas não estão acontecendo. Nós lutamos aqui, o prefeito não pode falar dessa Casa de Leis, porque nós aqui votamos em, não tudo, mas quase tudo, para que pudesse o município desenvolver.